Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, audição do Conselho de Finanças Públicas no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a evolução da despesa líquida primária e o cumprimento da trajetória acordada com as instituições europeias. Cumprimento já a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, Presidente do CFP, a Sra. Doutora Patrícia Simeão, Vogal Executiva do CFP, e a Sra. Doutora Noémia Goulart, Vogal do CFP. Vamos então dar início à primeira ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, cumprimento. Gostaria de enquadrar precisamente este requerimento na importância que a despesa líquida primária tem e a trajetória de evolução da despesa líquida primária tem para o cumprimento das regras orçamentais. E aquilo que temos verificado é que este é um indicador que tem sido muito desvalorizado no debate público e é, porventura, o indicador mais importante das regras orçamentais. Queria, aliás, recordar que, não havendo ou não tendo ainda havido alteração à lei de enquadramento orçamental, a trajetória da despesa líquida primária escapa completamente àquilo que é a apreciação do Parlamento. Aliás, apenas por esta é a segunda vez que se fala especificamente da despesa líquida primária. A primeira vez foi mesmo a requerimento do PS, um debate no plenário putestativo sobre o plano orçamental de médio prazo, que tem mais coisas, mas tem este elemento central, e agora iremos entregar o relatório anual de progresso. O Governo irá apresentar até ao dia 30, e mesmo assim o Sr. Ministro das Finanças ainda não teve disponibilidade para vir aqui à Comissão discutir esta matéria e virá apenas a seguir à entrega. De qualquer forma, não o vou amassar com esses pormenores, porque a Sra. Presidente nos pode melhor ajudar no debate público à importância de seguirmos este indicador da despesa líquida primária. E aquilo que nós temos encontrado, e isto são factos, é inconsistência naquilo que é a informação apresentada. Eu queria recordar que quando se entregou o plano orçamental de médio prazo com uma média de referência de crescimento da despesa de 3,6, por exemplo, para 2025, o Governo, em outubro de 2024, falava de uma trajetória de crescimento de 5%. Em abril de 25, poucos meses depois, a trajetória de crescimento já era de 3,4%. E depois, em outubro de 25, poucos meses depois, o próprio Governo dizia que era 5,5%. Acho que não preciso dizer mais nada para que a Sra. Professora possa entender a dificuldade que a Assembleia tem de escrutinar números quando é o próprio Governo que se contradiz em tão curto espaço de tempo. Mas nós temos a preocupação desta evolução porque nós temos dois alertas. Um da Comissão Europeia, que aponta, para além do European Fiscal Board, ainda agora em março, indicou Portugal como tendo um desvio muitíssimo significativo, mas também as análises que o Conselho de Finanças Públicas tem vindo a fazer também indicam esse desvio muito significativo. Em particular, o Conselho de Finanças Públicas ainda recentemente reviu em alta aquilo que é a meta que está estabelecida para 26 em 5,1 e o Conselho de Finanças Públicas indicou um crescimento de 6,9. E agora, isto leva a mais questões, porque há aqui um conjunto de desafios que temos pela frente e penso que há questões que têm que ser colocadas. A primeira é se temos ou não um risco de incumprimento da meta que estabelecemos, quer do ritmo de crescimento anual, quer da conta de controlo. E, em particular, gostaria que fosse aqui especificado quais são as medidas que mais contribuem e mais pesam para o desvio da evolução da despesa líquida primária, porque aquilo que tenho visto dos relatórios do Conselho de Finanças Públicas indicam, em particular, para as medidas de perda de receita, designadamente da descida do IRC, da descida do IRS. O Sr. Ministro das Finanças tem aqui vindo insistir que aquilo que pesa foi a alteração da SCUT. Mas eu tenho uma preocupação ainda mais particular desde ontem. É que, na trajetória de evolução da despesa líquida primária que o Governo apresentou a Bruxelas, prevê-se que em 2027 o ritmo de crescimento seja apenas de 1.2 e em 2028 de 3.3, ou seja, uma enorme desaceleração face a 25 e 26. Se nós já estamos em desvio acentuado em 2025 e 2026, significa que em 27 e 28 a margem ainda é menor. Se o Governo tem apresentou um plano de 22 mil milhões de euros, que inclui 39%, ou seja, 8 mil milhões de euros de receita do Orçamento de Estado, eu queria tentar perceber como é que se consegue fazer e executar esta despesa sem furar os limites da despesa líquida primária que o Governo se comprometeu em Bruxelas. E para finalizar, tenho outras preocupações. Tendo nós esta pressão adicional do PTRR e havendo o desvio já em 2025 e 2026, como é que o Governo vai conseguir aquilo que se comprometeu na Assembleia da República, que é descer o IRC até 17 pontos percentuais, fazer uma nova descida de IRS e continuar a valorização das carreiras da função pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral. Sra. Professora, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Cumprimentava todos os presentes. De facto, faz hoje precisamente 2 anos que entrou em vigor o novo quadro europeu de governação económica europeia, composto por 2 regulamentos que corporizam as chamadas vertentes preventiva e sancionatória do Pacto de Estabilidade e Crescimento e ainda por uma diretiva, a Diretiva 2024-1265, que estabelece os requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-membros e altera uma diretiva anterior, 2011. Esta diretiva, como foi mencionado, deveria ter sido transposta para o ordenamento jurídico português até 31 de dezembro de 2025, o que ainda não sucedeu, pelo que neste momento o país está numa situação de incumprimento. Essa transposição implicará a revisão de pelo menos 2 diplomas relevantes. De um lado, a Lei de Enquadramento Orçamental, que de resto adaptará em termos mais globais o quadro nacional ao novo quadro europeu de regras, e do outro lado também a lei que aprova os estatutos do CFP. Estas revisões serão propostas pelo Governo à Assembleia da República e serão aqui discutidas e votadas. Do ponto de vista do CFP e dada a necessidade de clarificação o quanto antes do novo sistema de regras e do processo dos diversos aspectos atinentes ao processo orçamental, afigura-se-nos importante que esta transposição e estas alterações legislativas ocorram com a maior brevidade possível, até por causa do atraso já verificado. Se no anterior quadro jurídico, além das regras do tratado em matéria de saldo nominal e rácio da dívida pública no PIB, preponderava a regra do saldo estrutural, agora, no novo quadro, associado a um objetivo de controlo no médio prazo da trajetória do rácio da dívida pública, surge um novo indicador determinante, que é o indicador da despesa líquida do Estado. É duvidoso, do nosso ponto de vista, que possamos falar numa nova regra orçamental. Enfim, consideramos-la um indicador. Este indicador apresenta algumas similitudes com o anterior referencial da despesa, o Expenditure Benchmark, consagrado no Pacto de Estabilidade e Crescimento após a revisão de 2011. Tem algumas características diferentes em relação a este benchmark, quer na sua determinação, quer na sua avaliação. É diferente na sua determinação porque, enquanto no anterior regime o limite de variação anual da despesa era fixado na própria legislação europeia, tendo por referência a taxa de crescimento médio do produto potencial em 10 anos, agora, no novo regime, cabe aos governos, nos planos orçamentais de médio prazo, aprovado pelo Conselho da União Europeia, estabelecer a trajetória das despesas líquidas ou da despesa líquida para o período de 4 anos coberto pelo plano, se esse for a sua duração. Esta trajetória, determinada pelo Governo, deverá ter em conta, por seu turno, a trajetória de referência inicialmente fixada pela Comissão Europeia e, caso dela se afaste para mais, apresentar os argumentos sólidos justificativos para essa diferença. No caso do Plano Orçamental de Médio Prazo português, para o período 2025-28, apresentado pelo Governo em outubro de 2024, analisado pelo CFP nessa data e aprovado pelo Conselho em janeiro seguinte, a taxa de crescimento média anual da despesa líquida, fixada em 3,6%, coincide com a trajetória de referência transmitida pela Comissão Europeia às autoridades portuguesas em junho de 2024, ainda que o perfil interanual comprometido pelo Governo tenha sido diferente. Uma taxa de crescimento da despesa líquida mais elevada nos dois primeiros anos do plano, ou seja, em 2025 e 2026, uma taxa de crescimento significativamente mais baixa, como mencionado, no terceiro ano, em 2027, e em linha com a Comissão no último ano, 2028. Mas também, quanto à avaliação, há diferenças face ao anterior referencial de despesa, pois no novo regime está prevista a criação pela Comissão Europeia de uma inovadora conta de controlo que serve para se ir registando os desvios positivos ou negativos da despesa líquida em face do comprometido no plano. A criação desta conta está prevista para maio de 2026. Esse registro permitirá comparar a taxa de crescimento da despesa líquida, não apenas em cada ano, mas também a comparação com a taxa de crescimento cumulativa ao longo da execução do plano, ou seja, neste caso, ao longo dos 4 anos. Só no final da execução, em 2028, e uma vez contabilizados todos os desvios, será possível verificar se no acumulado a taxa de crescimento correspondeu ao inicialmente previsto e, enfim, saber se a taxa de crescimento médio da despesa líquida respeitou o compromisso assumido. Em caso de desvio positivo superior a 0,3% do PIB, se anual, ou a 0,6% do PIB, se acumulado, pode haver lugar à abertura de um procedimento por déficit excessivo, só assim não sendo caso o saldo do ano em causa esteja numa situação de equilíbrio ou próxima deste. Só assim não será também caso sejam acionadas as cláusulas de derrogação previstas, podendo estas ser de âmbito geral ou nacionais. Quanto tempo tenho, Sr. Presidente?
Já passou?
Peço desculpa. Pronto, neste momento, então, passaria só para o ponto de situação em que nos encontramos. O CFP está, neste momento, a ultimar o seu parecer relativo ao relatório anual de progresso 2026, que o Governo apresentará a Bruxelas a 30 de abril. Temos estado, como já referido, em interações técnicas com o Ministério das Finanças e também com a Comissão Europeia. Neste relatório, à semelhança do que fizemos ano passado, o CFP vai analisar, a pedido do próprio Ministério das Finanças, por um lado o crescimento da despesa líquida e, por outro lado, o cenário macroeconómico de 2026 subjacente ao próprio RAP. Agora, evidentemente que esta análise que nós vamos publicar é uma análise condicional, digamos, à informação que dispomos neste momento. Este é um aspecto que é absolutamente crítico e que tem que ser referido. Esta análise que vamos publicar no dia 30 é condicional à informação estatística atualmente conhecida e não pode ser, evidentemente, interpretada como definitiva, pois, eventualmente, poderá haver lugar a novas revisões, nomeadamente por parte do INE, que possam, eventualmente, afetar a quantificação da despesa pública e, por conseguinte, também da despesa líquida.
Muito obrigado.
Mas posso detalhar o ponto em que estamos.
Muito obrigado, Sra. Professora. O Grupo Parlamentar do CDS-PP solicitou uma antecipação devido à Conferência de Lisboa. O deputado Paulo Núcio tem que ir à Conferência de Lisboa. Questiono o Grupo Parlamentar do PSD e do Chega se autorizam. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Paulo Núcio tem a palavra, dos 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço já ao Grupo Parlamentar do PSD e do Chega a possibilidade que me dão de falar agora para poder comparecer na Conferência de Líderes. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas, na pessoa da Sra. Presidente e dos restantes membros. O CDS sempre valorizou o Conselho de Finanças Públicas, uma instituição que foi criada por proposta de um governo a que pertenci no tempo da intervenção externa e que sempre pautou e sempre primou o seu desempenho pela excelência e pelo rigor. O Governo comprometeu-se com a Comissão Europeia a não exceder o limite de 3,1% no crescimento médio da despesa líquida primária no médio prazo, com base no crescimento estimado de 5,1%, de 1,2% e de 3,3% no crescimento desta despesa nos próximos 3 anos. No entanto, o Conselho de Finanças Públicas prevê para os próximos 3 anos um crescimento desta despesa significativamente superior, de 6,9%, de 3,9% e de 4,1%. E no contexto em que estamos, é perfeitamente natural e até parece um dever do Parlamento questionar estas previsões do Conselho de Finanças Públicas. Em primeiro lugar, porque o Conselho de Finanças Públicas errou clamorosamente nas previsões para o saldo orçamental de 2025, já na reta final do ano, e contra aquela que era a sua tradição de rigor. Eu recordo que nos anos anteriores, a margem de erro das previsões de setembro do Conselho de Finanças Públicas nunca excedeu 0,1% relativamente ao saldo orçamental que efetivamente foi registado nesse ano. Estranhamente, e isto é um dado objetivo, não é uma opinião, entre abril de 2024 e setembro de 2025, as previsões do Conselho de Finanças Públicas para o saldo orçamental foram se afastando do resultado final, que acabou, como sabemos, num excedente de 0,7, em vez de se aproximarem, que era o normal e correspondia à tradição dos anos anteriores. E as perguntas que se impõem, a pergunta que se impõe é esta: o que levou a um erro de 2 mil milhões de euros na previsão do saldo orçamental de 2025 por parte do Conselho de Finanças Públicas? Mas como é que foi possível um erro tão clamoroso a 3 meses do fim do ano? Como é possível prever em setembro de 2025 um saldo orçamental nulo quando o país fechou o ano 2025 com excedente de 0,7%? A tal diferença de 2 mil milhões de euros a 3 meses do fim do exercício. Em segundo lugar, devemos questionar estas previsões do Conselho de Finanças Públicas, porque o Governo, relativamente à despesa primária, à líquida primária, o Governo comprometeu-se perante a Comissão Europeia e estas previsões contradizem diretamente as estimativas, as previsões e o compromisso que o Governo assumiu perante a Comissão Europeia. E por isso, eu deixo-lhe 3 perguntas, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, que nos possa dizer de uma forma muito clara e sem fugir à pergunta, pedia-lhe mesmo isso, o que motivou o enorme erro entre as previsões do saldo orçamental de 2025, realizadas pelo Conselho de Finanças Públicas, e o saldo orçamental que o país efetivamente registou em 2025. Como é possível, com todos os modelos, com todos os instrumentos, com todos os especialistas que trabalham no Conselho de Finanças Públicas, justificar este falhanço clamoroso entre as previsões do Conselho de Finanças Públicas e o resultado efetivo do saldo orçamental? E uma 3ª pergunta, como pode garantir que estas falhas, que estes erros clamorosos, não se replicam nas previsões do Conselho de Finanças Públicas para a despesa pública primária para os próximos 3 anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 5 minutos, tem a palavra. Quando achar, tem condições, Sr. Deputado. Quando achar, tem condições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas aqui presentes, e naturalmente a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e as senhoras advogadas que a acompanham. E queria começar por dizer porque é que estamos cá. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes disse que era para trazer alguma dignidade ao Parlamento sobre o conceito de despesa líquida. Eu estou desconfiado, mas é uma desconfiança minha que não é bem isso. Sabe porquê? Porque os resultados, aqueles que são efetivos, aqueles que existem mesmo, a realidade, o que demonstra é que em 16 anos baixámos pela primeira vez a dívida para menos de 90% do PIB, que temos um saldo orçamental de 0,7%, que temos um crescimento económico acima da União Europeia, que aumentámos a taxa de poupança, que temos resultados em todos os níveis de emprego, de recorde, mais emprego, menos desemprego, com maior aumento de rendimento líquido da União Europeia. Estes são resultados fácticos, os factos, a realidade. E, portanto, o Partido Socialista, o que nos traz hoje, são as projeções. Uma vez que não pode lutar contra a realidade, tenta colocar na discussão pública projeções. E, portanto, vamos às projeções. E vamos às projeções que são feitas pelo Conselho de Finanças Públicas e aquilo que também é realidade, e não posso fugir a esse tema. Em três situações que eu quero aqui perguntar e a Sra. Presidente naturalmente poderá esclarecer. Revisão do saldo orçamental, já aqui foi referido. É natural que possa haver um desvio com alguma distância temporal. A previsão a mais de um ano de um saldo orçamental comporta naturalmente alguma probabilidade de erro. O que temos dificuldade em compreender é como é que em setembro de 2025, relativamente ao saldo orçamental de 2025, tenha havido um desvio de quase 2 mil milhões de euros, 0,6% do PIB. Eu creio, e perguntava à Sra. Presidente, se alguma vez no seu mandato houve um desvio desta magnitude com tão pouca proximidade face ao final do evento. Se, recordando ainda, que agora mesmo fez outra revisão, e aqui foi uma revisão, para o saldo orçamental de 2026, de menos 0,6 para 0,1, portanto, à partida, mais 0,7 pontos percentuais, mas na verdade é bem mais do que isso, porque como o Conselho de Finanças Públicas assume no seu relatório, já comporta nesta nova estimativa aqueles que são os impactos potenciais, que têm impacto no saldo orçamental, relativamente à guerra, relativamente às medidas para acudir às intempéries e até uma maior previsão de recursos para os empréstimos PRR. E, portanto, diria que, sem grande margem de erro, estamos a falar de uma revisão de 1,5 pontos percentuais. Mas, relativamente à despesa, e vamos então à despesa, o erro foi para o triplo, porque o Conselho de Finanças Públicas previu um aumento de 0,3 pontos percentuais relativamente ao PIB, previu, aliás, peço desculpa, 0,9, e a realidade foi de 0,3. E, portanto, previu o triplo daquilo que efetivamente aconteceu. E, portanto, a pergunta que aqui se faz, uma vez que prevê relativamente à dívida líquida, a despesa líquida, peço desculpa, um aumento de 1,5 pontos percentuais face àquilo que é o compromisso, se hoje, ao dia de hoje, consegue assumir com essa clareza essa mesma expectativa. Ou se não estaremos mais uma vez numa situação em que o Conselho de Finanças Públicas erre clamorosamente na sua previsão. Mas queria também falar ainda do Partido Socialista. E peço desculpa, mas tenho que fazer. O Partido Socialista, e queria perceber qual é o Partido Socialista que nós temos. Se é o Partido Socialista que está aqui hoje muito preocupado com desvios que no final serão de 0,1 pontos percentuais. É este o desvio, caso as projeções se verificassem no final do período. Era 0,1 pontos percentuais. Para vermos a magnitude de preocupação do Partido Socialista relativamente ao desvio, se é o mesmo que andou coligado com o Chega a aprovar medidas de aumento permanente da despesa pública nos últimos dois orçamentos do Estado. E, portanto, eu acho que temos de ter aqui um bocadinho de seriedade na discussão e de coerência, porque senão estamos aqui a falar de um Partido Socialista que, não sei se não gosta do PRR nem do PTRR, que agora está aqui muito preocupado com as despesas que nós temos que fazer, mas é um Partido Socialista que num dia está muito preocupado com a evolução da trajetória, porque pode desviar 0,1 pontos percentuais, e no dia seguinte, ou no dia antes, contribuiu para pressionar as contas públicas. E, portanto, eu queria, naturalmente, não é a Sra. Presidente para responder a esse aspecto, mas não podia deixar de o dizer nesta audição sobre esta matéria, que nos parece um bocadinho inusitado, uma vez que estamos a discutir não factos, mas projeções, que veremos se vão ou não confirmar-se. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco. Sr. Deputado António Mendes Sonas, para dar a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, é apenas porque acho que seria importante confirmar aqui, através do Sr. Presidente, que houve um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS e do PSD, se não me engano, que foi chumbado, sobre a credibilidade das previsões do Conselho de Finanças Públicas, e que esta audição, não desviemos as atenções, é sobre a trajetória da despesa líquida primária, sobre a qual acho que era importante nós fazermos, porque não vale a pena estarmos aqui a fazer luas de grande distinção relativamente a instituições independentes, quando depois, na prática, aquilo que são as intervenções são uma ida à segunda chamada, porque o seu requerimento foi chumbado e nós não estamos aqui a falar sobre a credibilidade do Conselho de Finanças.
Vamos dar devida nota. Muito obrigado. Agora passamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. Senhora deputada Patrícia Almeida tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, bom dia a todos. Tivemos, de facto, e assistimos aqui a duas intervenções muito técnicas, mas para além da questão técnica temos também a questão política da qual temos que falar, e a Sra. Presidente fez um enquadramento muito preciso daquilo que era o debate orçamental anterior ao novo quadro, que mudou de facto o panorama, e hoje o principal indicador da supervisão passou a ser então a trajetória da despesa líquida. Isto significa que no essencial já não é apenas saber quanto entra e quanto sai num determinado ano, mas sim perceber se o crescimento da despesa pública controlável pelo Estado é de facto sustentável a médio prazo. E é aqui que nos surgem, de facto, algumas dúvidas. Temos assistido a um discurso governamental sempre muito linear e assente em três ideias base: na questão das contas certas, a margem orçamental, a capacidade para responder a novas exigências económicas e sociais. Porém, quando olhamos para os dados disponíveis, para as projeções independentes e para a informação pública recente, a imagem torna-se um bocadinho menos linear. Temos notícias, e notícias inclusive as recentes, que dão conta de que Portugal obteve flexibilidade europeia para acomodar os apoios extraordinários após os fenómenos meteorológicos extremos que sofremos, e naturalmente que aqui ninguém questiona que apoiar as populações, as empresas, os territórios afetados é um dever e uma obrigação do Estado responder em momentos excepcionais, mas importa de facto questionar outra coisa: essa flexibilidade que está a ser usada de forma cirúrgica e temporária está a servir ou não para aliviar a pressão orçamental em geral? Que existe aqui uma diferença importante e que é necessária esclarecer, que é se estamos a financiar despesa verdadeiramente extraordinária e limitada no tempo, ou se estamos a aproveitar exceções para mascarar desequilíbrios orçamentais. Ao mesmo tempo, tivemos informação pública também de que o Governo e a Comissão Europeia estavam em diálogo técnico para uniformizar o cálculo da despesa líquida. Ora bem, parece-me aqui então, não só na parte técnica, mas também uma parte politicamente muito, muito relevante, porque se o principal indicador das novas regras europeias ainda exige esta uniformização de cálculo, significa então que não havia uma leitura totalmente coincidente entre Lisboa e Bruxelas. E quando não há esta coincidência metodológica sobre a métrica central, existem duas dúvidas que devemos de colocar: é qual é o valor real da despesa líquida e qual é a margem que está efetivamente disponível, se estamos a cumprir segundo a Comissão ou apenas segundo o Governo, e quantos milhões de euros dependem dessas diferenças ditas técnicas. Acresce ainda outro sinal que nos parece preocupante, que são as análises públicas que referiram que a exceção europeia concedida não elimina o risco de um orçamento retificativo ou até do regresso do déficit caso a exceção se deteriore, e aqui eu faria um ponto para fazer já esta questão: se da parte do Conselho de Finanças Públicas consideram ou não que poderá haver este orçamento retificativo. Estamos então perante contas sólidas ou perante um equilíbrio frágil, dependente das circunstâncias temporárias. Fazia-lhe também esta questão. Há perguntas que hoje devem de ser esclarecidas, para ficarmos nós esclarecidos e para o Parlamento também poder fazer a sua fiscalização, tal como dizia há pouco o requerente, que se torna difícil perante o cenário atual que o Parlamento faça essa fiscalização. O Conselho de Finanças Públicas considera então que dispõe este Parlamento de informação suficiente, clara e comparável sobre a despesa pública para fazer a sua análise. Ao nível da pressão orçamental, onde é que considera o Conselho de Finanças Públicas que está hoje o principal risco? Já se falou na questão da perda de receita ao nível do IRS e do IRC, ou se existe outro risco que considerem, e ao nível das cláusulas de flexibilidade, pergunto se entendem que Portugal está a usar essa flexibilidade ou essas cláusulas de flexibilidade com prudência ou se existe risco de normalização do recurso a exceções para acomodar desvios. E se existe risco realista, há pouco perguntava de um orçamento retificativo, mas se prevêem, por exemplo, um agravamento fiscal indireto para corrigir esta situação. E terminava porque perguntando se está o país a consumir margem orçamental de curto prazo e a empurrar dificuldades para os próximos anos, sendo que este seria já um padrão antigo da política portuguesa, que é facilitar o presente para apertar no futuro, a tal famosa engenharia financeira que o Sr. Ministro diz que desconhece, mas que eu desconfio que na prática aplica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Presidente do CFP. Sra. Professora, dispõe de 15 minutos. Pode controlar ali depois no contador. Tem a palavra.
Bom, senhores deputados, antes de mais nada, relativamente às questões sobre as divergências que nós, enfim, nas nossas projeções anteriores, eu tive a oportunidade na conferência de imprensa que foi dada no dia 15 de abril de procurar esclarecer, penso ter sido clara quanto a esse ponto. Assinalei que a razão de ser para essa divergência esteve essencialmente concentrada no comportamento da receita fiscal e em especial da receita proveniente dos impostos indiretos, do IVA, desde logo. No caso, essas divergências foram menores no caso do comportamento da despesa corrente primária. Portanto, houve ali também alguma divergência do ponto de vista da despesa, mas não no caso da despesa corrente primária. Aí estivemos bastante alinhados com o resultado final, um pequeno desvio na ordem dos 150 milhões de euros. No que diz respeito às outras rúbricas de despesa, foi sobretudo ali, de facto, uma divergência em certas rúbricas, nomeadamente ao nível da despesa de capital, com a execução do PRR, de facto. Tínhamos inicialmente projetado uma maior execução, enfim, da despesa associada a empréstimos e, por outro lado, também ali ao nível de certa despesa excepcional, enfim, extraordinária. Portanto, foram essas, digamos, as razões de divergência, assumimos-las. Tivemos o cuidado, de facto, de fazer essa explicação de forma muito transparente no nosso relatório. Devo dizer que essa divergência aconteceu no nosso cenário, como aconteceu depois também no próprio cenário apresentado pelo Sr. Ministro, pelo Governo, quando da apresentação da proposta do Orçamento do Estado em outubro de 2025, portanto, também uma divergência expressiva, e aí com mais informação e com mais capacidade de condução da execução orçamental, e no entanto também recordo que o Governo apresentou uma estimativa de excedente de 0,3% do PIB nessa altura, portanto, uma fase mais tardia da execução orçamental e, portanto, também, já agora, essa divergência muito alavancada no comportamento da receita fiscal, portanto, e com mais divergência em relação à despesa, portanto, o que é também, não deixa de ser também curial notar. Mas, portanto, essa explicação está feita e eu agora gostaria, talvez, de me concentrar no ponto, de facto, central desta audição. Enfim, teria todo o gosto em esclarecer, não fujo naturalmente às questões que são colocadas e penso que desta forma sintética sumariei o que está em causa. Agora, em relação à questão, recordo aquilo que há pouco tinha dito. Nós, neste momento, no relatório que vamos publicar no dia 30, e, portanto, gostaria de dar aqui alguma informação a esse respeito, nós vamos analisar duas coisas. Este é a análise ao relatório anual de progresso 2026. Nós já fizemos uma primeira análise ao relatório anual de progresso 2025. Portanto, neste momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer, aliás, a pedido do próprio Ministério das Finanças. Portanto, foi um pedido que foi feito pelo Ministério das Finanças. Nós vamos fazer análise do comportamento da despesa líquida em 2025 e vamos fazer análise do cenário macroeconómico de 2026, subjacente ao próprio relatório anual de progresso. Faço notar que nós não temos conhecimento do documento final desse relatório, nós temos informação dos números que nos foram transmitidos na medida do solicitado pelo Ministério das Finanças e é com base nessa informação que vamos produzir o nosso relatório e vamos publicar esse relatório. Pronto, esta é a primeira chamada de atenção que queria também fazer. Depois, há uma pergunta que é importante, é que, de facto, este conceito da despesa líquida é um conceito técnico, não é? Não é um conceito de natureza político, mas é um conceito de natureza técnica. Nós estamos a falar do novo indicador de despesa que respeita à despesa primária, exceto medidas one-off, e, além da despesa financiada por fundos europeus e ou com cofinanciamento nacional, vai excluir também todos os elementos cíclicos da despesa com o pagamento de subsídios de desemprego, quer ainda as variações de receita pública que sejam endogenamente determinadas pelo ciclo económico. E, portanto, para nós chegarmos, no fundo, o que é que este indicador pretende isolar? Pretende isolar do comportamento da despesa do Estado, tudo aquilo que não esteja diretamente sob o controlo ou a alçada das medidas discricionárias do Governo. Não é? Portanto, tudo aquilo que... E é esse referencial que procura, de facto, capturar. Portanto, há aqui duas dificuldades metodológicas. Por um lado, determinar a componente cíclica da prestação de desemprego, e para isso é preciso determinar aquilo que não é cíclico, e aquilo que não é cíclico é aquilo que é, no fundo, a dimensão estrutural do desemprego, os gastos estruturais com desemprego, e para isso usamos um conceito que é o conceito da Nauru, do desemprego, a taxa de desemprego não ajustada pela inflação, não acelerada pela inflação, melhor dizendo, e que é uma variável não observável com toda a dificuldade metodológica que isto acarreta. Portanto, essa é a primeira dificuldade. E depois temos uma outra dificuldade, que é, na medida em que procuramos, digamos assim, retirar tudo o que é cíclico, temos que verificar do lado da receita pública aquilo que são as medidas discricionárias do lado da receita, isto é, aquelas medidas que dependem da determinação discricionária por parte do decisor político. E é aí que surge este conceito das medidas discricionárias de receita pública. Devemos dizer que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, as grandes, digamos, dificuldades que nós temos tido, e quando eu digo nós, não é só o Conselho das Finanças Públicas, é o Conselho das Finanças Públicas na sua interação com o Ministério das Finanças e com a Comissão Europeia. Eu há pouco mencionei a necessidade dessas interações. Nós temos pugnado, desde o princípio, desde que este novo indicador foi criado, pela necessidade de termos uma abordagem o mais objetiva, o mais clara possível e transparente possível, para que todos possamos andar alinhados na forma como qualificamos estas medidas discricionárias da receita. E temos feito essa aproximação, fizemos essa insistência agora e acho que chegámos a alguns resultados e penso que, com o tempo, vamos estabilizar aqui algumas abordagens comuns, uniformes, para que todos andemos alinhados na mesma direção. Agora, há aspectos em que a abordagem ainda se mantém divergente. E agora passo então a analisar. Nós, quando analisamos a evolução ou a taxa de crescimento da despesa líquida, temos que ter em consideração, digamos assim, por um lado, aquilo que é a execução do plano. O plano é um plano de 2025 a 2028, mas começamos com a avaliação de uma taxa de crescimento verificada em 2024. E penso que aí, aliás, o Sr. Ministro também tinha suscitado algumas questões. Em relação ao ano 2024, neste momento, por força de todas as interações, repito, do trabalho que foi feito em conjunto, neste momento a nossa taxa de crescimento da despesa antes das medidas discricionárias de receita está perfeitamente alinhada com a taxa de crescimento que vamos encontrar no relatório anual de progresso. Enfim, a divergência é menor no que diz respeito a 2024 e está praticamente alinhada para 2025, antes das medidas discricionárias de receita. E esse comportamento da despesa, portanto estamos a falar apenas do lado da despesa sem medidas discricionárias do lado da receita, o que é que ela reflete? Reflete aquilo que foi o aumento da despesa em prestações sociais e despesa com pessoal verificado nestes anos. O restante incremento, por sua vez, é explicado com a despesa com investimento financiada por fundos nacionais. Portanto, aquela parte que não tem o concurso de financiamento europeu. E, portanto, e neste ponto estamos, de facto, em linha com aquilo que é a avaliação que o próprio Ministério das Finanças vai fazer. Prevemos uma taxa de crescimento de 10%, o Ministério das Finanças um pouco abaixo, por uma razão muito técnica, de 10% em 2024 e de 5,8% em 2025. Isto antes das medidas discricionárias do lado da receita. Volto a assinalar. Agora, como eu disse, o apuramento final do comportamento da despesa líquida é muito sensível à tal qualificação técnica, e aqui estou inteiramente de acordo com o que a senhora deputada disse. É uma qualificação técnica, não é política. Qualificação técnica do que consideramos serem medidas discricionárias do lado da receita. Como sabem, os governos podem fazer ou tomar decisões políticas a propósito dos impostos de vária índole, seja a nível das taxas, seja a nível dos benefícios fiscais, seja a nível das regras de retenção na fonte, por exemplo, de certos impostos, e não há uma metodologia comum, ou não havia, para qualificarmos essas decisões de natureza discricionária. O que é discricionário e o que não é discricionário. E daí a insistência que o CFP, repito, a insistência que o CFP tem feito para termos metodologias o mais próximas possível. E, portanto, o que nós chegámos foi... Em relação a 2024, estamos alinhados com o que está no RAP. Temos previsto, de facto, há uma divergência de uns milhões de euros, mas, de facto, a taxa de crescimento está em linha, 11,9% em 2024, 11,9% em 2024. Depois, em relação a 2025, no caso do Ministério das Finanças, há ali um valor ligeiramente abaixo, mas também é tal décima que tem a ver com o tratamento de uma medida one-off. No que diz respeito a 2025, temos uma divergência. E essa divergência está relacionada com o tratamento de alguma receita de IRC e IMT, embora aí tenha havido uma aproximação. Nós fomos sensíveis às explicações que o Ministério das Finanças nos deu, mas em relação a um determinado imposto, não resolvemos a divergência, que é o ISP e a taxa de carbono. Porquê? Porque a decisão de reverter a redução do ISP é tratada de maneira diferente pelo Ministério das Finanças e pelo CFP, porque, embora nós compreendamos o argumento que é dado, no sentido de considerar que essa reversão implica muito mais receita de ISP para 2025, nós consideramos que devemos manter-nos muito mais próximo da receita que efetivamente entrou em caixa, da sua cobrança efetiva, e não da receita que potencialmente poderia advir caso a reversão fosse maior, ou total. E, portanto, temos aqui, de facto, uma diferença, que é uma diferença na ordem dos 400 ou 500 milhões de euros. O que significa que, para 2025, temos, de facto, uma taxa de crescimento da despesa líquida, portanto, já com estas medidas discricionárias, 6,4%, contra os 5,8 apresentados pelo Governo, 5,9% que o RAP consagra. Ora, no caso, e agora atenção porque isto tem a ver com, por isso é que eu fiz a introdução que há pouco fiz, por causa dos desvios. E agora vou entrar aqui com esta questão. Relevância jurídica destes dados. No caso de 2025, esta taxa é superior em 1,4 pontos percentuais à taxa de crescimento de 5% que o Governo assumiu no plano orçamental de médio prazo. Esta diferença corresponde a um desvio anual de 0,5% do PIB e que é superior ao tal limiar máximo anual de 0,3% que eu há pouco referia. Agora, chama a atenção para esta nuance. Os países que ativaram a cláusula de derrogação nacional relativamente à despesa com defesa, foi o caso de Portugal, nesse caso, este desvio não é relevante para a eventual abertura de um PDE. Porque essa cláusula foi ativada pelo governo português. Assim, temos que olhar agora para o cumulativo. E em termos cumulativos, a despesa líquida aumentou 19%, de acordo com os nossos cálculos, ultrapassando a taxa máxima de crescimento cumulativa de 17,4% acordada com o Conselho da União Europeia pelo governo. Este excesso traduz-se num desvio acumulado de 0,5% do PIB, que é inferior ao limiar máximo acumulado de 0,6% do PIB. E, portanto, mesmo que houvesse um déficit, a verificar-se este desvio, não estávamos em risco da abertura de um procedimento, a verificar-se este desvio, repito, que resulta do nosso cálculo, da nossa contabilização técnica, não haveria o risco de abertura de um PDE, mesmo que estivéssemos na eventualidade de ter, ou que não tiver, enfim, que não foi o caso, um saldo orçamental negativo. Agora, segunda questão também, na sequência daquilo que a senhora deputada referiu e também daquilo que foi há pouco mencionado pelo senhor deputado António Mendonça Mendes. De facto, nós apresentámos no nosso cenário publicado, nas projeções que publicámos em abril, agora no dia 15 de abril, nós fizemos um exercício de, no fundo, projetar, e reparem, são projeções em políticas invariantes, apresentamos uma projeção do crescimento da despesa líquida para os anos 2027 e 28. Estou mesmo a terminar. Que, como o Sr. Deputado mencionou, e bem, são dois anos muito desafiantes, porque este plano, tal como foi desenhado, é um plano que podemos considerá-lo backloaded. Começa com permissão de crescimento da despesa líquida muito forte nos primeiros anos e depois restringe, a restrição é forte nos últimos anos do plano. Portanto, temos lá assumido um compromisso de crescimento de 1,2% de crescimento da despesa e no último ano 3,3%. De acordo com a nossa projeção em políticas e variantes, nós verificamos que em 2027, em vez de uma taxa de crescimento da despesa líquida de 1,2, projetamos uma taxa de crescimento de 3,9 em políticas invariantes e no último ano 4,1 em vez dos 3,3 assumidos no plano. Ora, tudo isto em políticas invariantes, nós chamamos a atenção que no nosso cenário não incorporamos medidas de despesa com defesa, que não eram conhecidas, e também não estão as novas medidas de despesa ontem anunciadas com o PTPRR. E, portanto, os riscos existem, assinalamos, e repito, são dois anos muito desafiantes para o Governo e para o decisor orçamental em geral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Para a segunda ronda, será o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, portanto, e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, portanto, o Sr. Deputado Marco Claudino e o Sr. Deputado Alberto Fonseca. portanto tenho 4 inscrições. Vamos então começar pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes. O deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me 30 segundos, Sr. Deputado Mário Claudino, com muito respeito mesmo, Mário, não use argumentos de alunos de nota de 10. E vamos nos concentrar. Senhor Deputado, nós não estamos a falar de um desvio de 0.1. Nós estamos a falar só de acordo com aquilo que foi o que o Governo, que o Senhor Deputado suporta, apresentou. O seu Governo apresentou em outubro de 2024 um crescimento de 5 da despesa líquida primária. O seu Governo, em abril de 2025, reviu essa taxa de crescimento para 3,4. Senhor Deputado, o seu Governo, o Governo que o Senhor Deputado suporta em outubro de 2025, já reviu para 5,5. E, Senhor Deputado, entre 5 e 5,5 são 0,5. Entre 5,5 e 3,4, Sr. Deputado, são 2,1. E, Sr. Deputado, de acordo com aquilo que a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas aqui nos disse agora, o seu Governo, o Governo que o Sr. Deputado suporta, apresentará 5,9 de crescimento em 2025. 5,9 é mais do que 5. Talvez um aluno com nota 10 possa confundir um crescimento de 1 ponto com um crescimento de 0,1. Mas aqui o crescimento é mais perto de um ponto, que é 0,9. Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, agradeço as explicações que deu. Eu tenho uma dúvida que pedia o favor, se podia detalhar, que é, em concreto, a divergência de contabilização do ISP e da reversão dos descontos de ISP. O que é que, em concreto, está, em termos de divergência, entre a metodologia de contabilização de receita discricionária por parte do CFP e por parte do Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Então, Sr. Presidente, eu creio que o Centeno paira ainda sobre as mentes do Partido Socialista, que falava sempre dos alunos de nota 10, mas eu vou, imagino, citar o quê? O próprio requerimento do Partido Socialista, que dizia o seguinte: a Comissão projeta um crescimento da despesa líquida de 26%, acima da taxa máxima cumulativa, o que corresponde a um desvio acumulado na ordem de 0,7, acima de um limiar de 0,6. E 0,7 para 0,6 dá 0,1. Não sei se sabe se essa conta tinha nota de 20, para saber que 0,7 para 0,6. Mas eu não sei se me parem, era uma pergunta, é verdade, mas era retórica, porque eu acho que até os seus deputados do Partido Socialista com nota 20 sabem que 0,7 para 0,6 dá 0,1. Senhor Presidente, aquilo que nos foi dado a perceber, e naturalmente teremos que analisar o RAP quando for entregue, é que haverá uma divergência técnica entre aquilo que são os cálculos do Conselho das Finanças Públicas e o Governo, relativamente a esta matéria. Mas que ainda assim, aquilo que o Conselho das Finanças Públicas hoje assume é que há também uma alteração nos próprios Conselhos das Finanças Públicas relativamente àquilo que foi o valor estimado pelo Conselho das Finanças Públicas e aquele que o parecer amanhã ou irá entregar, pelo que eu percebi, porque eram 6,5% e hoje, pelo que eu percebi, será de 5,9%. Aquilo que foi o valor que eu disse, mas poderá corrigir-se assim, se assim o entender. Relativamente à questão eu queria voltar só rapidamente à questão do saldo orçamental. Aquilo que nos preocupou mais foi precisamente estar tão perto do momento do fecho da conta, digamos assim, e ter tido um desvio tão significativo. Isto era como prever um resultado de 2-0, chegar ao final do jogo e estar 3-0 e dizer não, mas é 2-0 à mesma. Não, já está 3-0. Acho que essa foi a maior incompreensão. Por isso é que a minha pergunta muito direta foi: em algum ano do seu mandato teve um desvio em setembro tão significativo como aquele que ocorreu relativamente ao resultado final da conta do saldo orçamental?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, agradecer os esclarecimentos que nos prestou. Não se percebe ainda a alegria do PSD com o brilhareto orçamental do ano passado, porque, de facto, se todas as entidades falharam nas previsões, foi porque ninguém previa que, de facto, íamos ter a pior taxa de execução do investimento.